aqui com você no terceiro e último bloco do programa Em Sintonia. E agora a nossa pauta é saúde ocular. Você está olhando para isso? Está olhando para a saúde dos seus olhos? Cuidados fundamentais para uma boa visão. Com a palavra, a nossa querida, mais uma vez, está com a gente, a doutora Juliana Ávila. Ela é médica oftalmologista. Seja bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, Patrícia.
Tudo ótimo. É sempre bom poder falar de saúde, alertar os nossos ouvintes sobre a necessidade do cuidado com a saúde de modo geral, né, Juliana? Que acaba tendo um impacto também com a saúde ocular. E às vezes a gente negligencia, e é uma função tão importante, e a gente acaba cuidando de outras partes, de outros órgãos, de outras funções, mas os olhos acabam sendo negligenciados. E por que será que a gente tem essa cultura de achar que está tudo bem com os olhos, e só quando aparece um sintoma é que a gente corre para procurar ajuda? Sim, então como cuidar da saúde ocular de forma geral, né? Cuidando da saúde total, quando a gente está com a nossa glicemia equilibrada, nossa pressão geral, né, equilibrada, quando nós estamos bem, cuidando da nossa saúde, isso interfere diretamente na saúde ocular?
Com certeza, porque a pressão arterial pode causar.
Daqui a pouco, então, a doutora Juliana procurando aí a melhor posição, a melhor qualidade de áudio para você, ouvinte, ter também a melhor comunicação. Hoje vamos falar com ela sobre o cuidado geral, integral com a saúde ocular. Como cuidando da sua saúde de forma geral, mantendo todos os indicadores equilibrados, glicemia, colesterol, pressão. Será que isso tudo vai ajudar na saúde dos seus olhos? É o que a gente vai conferir daqui a pouquinho, assim que a doutora Juliana estiver de volta aqui com a gente no programa Em Sintonia. Enquanto isso, Ivan Marques, nós estamos em plena campanha eleitoral, gente. As eleições aí de outubro se aproximando cada vez mais. E aqui no programa Em Sintonia, toda semana vamos trazer uma pílula para você, uma dica do que você deve estar atento, o que pode, o que não pode durante esse período eleitoral. E com relação ao mercado de trabalho, será que pode exigir, o patrão pode exigir que você divulgue o número da eleição dele, o número que ele está se candidatando, que você faça a campanha política? Será que essa pode ser uma exigência do mundo do trabalho? Nós vamos ouvir e daqui a pouquinho a gente volta com o nosso Papo Sintonia.
Papo Sintonia. Converse com a gente. Papo Sintonia.
Agora sim, então, Ivan, já estamos de volta com a doutora Juliana. Oi, bom dia, doutora. Vamos ver se agora com a melhor comunicação.
Oi, Patrícia, vê se ficou melhor.
Ainda estamos te ouvindo com interrupção na comunicação, gente. Será que é o local que a doutora se encontra nesse
já
momento?
Já troquei de local.
Pronto, agora parece estar melhor, Ivan. Vamos tentar agora por aí, doutora.
Vamos tentar, somos brasileiros, não desistimos nunca.
Não desistimos nunca, né? Temos aqui a esperança, afinal, o nosso intuito, o nosso propósito, a nossa missão é ajudar os nossos ouvintes a cuidar da saúde. Então, vamos aqui tentar, mas agora
vamos
parece.
Tentar, sim.
Não, parece que agora está melhor. Estávamos falando exatamente sobre saúde integral e saúde ocular. Como essas duas coisas se unem?
Desculpa, Patrícia, não ouvi.
Como a saúde integral e a saúde ocular se unem? Ou seja, se eu estou bem com a minha glicemia, a minha pressão, se eu estou bem de modo geral, isso impacta na saúde dos olhos ou não tem relação?
Então, tem total relação, né? Como eu estava falando, essas doenças, principalmente diabetes, pressão alta, elas interferem diretamente na retina. É, você pode ter uma retinopatia diabética, uma retinopatia hipertensiva, tanto que os endocrinologistas e cardiologistas pedem para que a gente faça fundoscopia para ver o fundo do olho do paciente, para que se possa ter uma ideia do controle metabólico do paciente. Então, esse acompanhamento oftalmológico é muito importante, até para todas as outras áreas, entendeu?
E é importante olhar para isso, né? Ficar atento aos sinais. Sempre eu gosto de lembrar aqui nas nossas conversas quais são aqueles sinais de alerta, doutora Juliana, que pode aparecer, que os olhos estão chamando a atenção. O corpo fala, né? Então, fala como? Com que sinais em relação à sua área da oftalmologia para alertar as pessoas que elas precisam buscar um profissional?
Então, a gente tem vários sinais, né? Uma visão embaçada, uma visão irritada, um olho vermelho, tudo isso chama atenção, né? Para que a gente tenha uma atenção maior. Que às vezes a gente pensa, pode ser só a falta de óculos, e não. É, você com a diabetes descontrolada, com açúcar, né, com a glicemia descontrolada, você pode ter uma turvação visual, uma catarata, começa a turvar a visão, então já tem que ser avaliado. Uma criança que está vendo muito celular, ou então vendo tudo muito de perto, tem que ser avaliada, porque pode ter algum distúrbio que a gente precise avaliar. Por isso que eu sempre friso a importância da avaliação anual, né? Exame oftalmológico tem que ser anual. É, existem dados que 21 a 35% dos brasileiros nunca passaram por uma consulta oftalmológica. Então, isso é muito, muito grave, né? Eu que atendo uma gama grande de pacientes, eu estou vendo muita gente que chega para mim com 50 anos e nunca passou por um oftalmologista. Então, isso tem que ser divulgado para ser corrigido.
Exatamente. Às vezes a gente tem aquela ideia, né, a cultura de que o oftalmologista é para passar óculos.
Exatamente.
Estou precisando de óculos, vou marcar uma consulta com o oftalmologista para que ela possa passar meu óculos. E a gente sabe que vai muito mais além disso, inclusive uma possibilidade de fazer um acompanhamento preventivo, não é?
Com certeza. O que é que ocorre? A gente precisa ficar atento a esses sinais, porque também, eu estou com aquela mosquinha volante que está me incomodando, eu estou vendo os flashes luminosos, é estresse, minha pálpebra está tremendo. Ok. A gente pode estar passando por um período de estresse, ou a visão está ficando mais turva, é falta de um colírio, um lubrificante, mas pode realmente ser um problema mais sério. E só realmente um profissional, um oftalmologista, para avaliar isso com mais segurança.
Sem considerar, doutora, que algumas doenças elas vão aparecendo mais com a idade, né? Sabemos que a partir dos 40 anos... Você pode comentar isso, por favor? Há uma baixa significativa, né, da capacidade da visão. E algumas doenças, talvez, elas vão aparecendo com o passar do tempo também. Então, esse acompanhamento anual vai fazer esse trabalho preventivo.
Exatamente. Mesmo que você não tenha problema nenhum, geralmente, né, a partir dos 40 anos, você fica com aquela, como a gente brinca, vista cansada. A pessoa fica présbita, né? Então, ele já precisa de um óculos para perto, um óculos de leitura, porque ele já não consegue mais conseguir fazer a leitura sem correção. Então, isso é uma coisa que a gente tem que começar a avaliar. É, questões de glaucoma, que você tem que estar avaliando desde mais cedo, né? Essa questão da pressão alta, da glicemia, tudo vai piorando com a idade.
E tem muita gente que pode dizer, ah, mas isso eu já resolvi. Comprei um óculos na farmácia, já estou usando óculos aqui, que foi, enfim, um óculos de uma pessoa que não pôde, não está mais usando, já passou para mim, então já está tudo certo. E não é bem assim. Ou usando um colírio ou uma medicação para os olhos e acha que colírio, por exemplo, não precisa de prescrição. Que óculos eu posso comprar na farmácia e está tudo bem. É assim, doutora?
Exatamente. Ah, eu posso comprar o óculos na farmácia, posso comprar um óculos de camelô, posso usar o colírio do meu vizinho. Isso é gravíssimo. É um erro muito que às vezes as pessoas que não têm muito acesso cometem. Ou vai na farmácia, ou então, ah, vou usar só um sorinho fisiológico. E não é assim. Até soro, se você utilizar de uma forma errada, você pode causar transtornos, né? A gente está tendo uma série de conjuntivites agora, conjuntivites virais, que a gente precisa estar avaliando, porque às vezes é um conjuntivite por uma rinite alérgica que pode causar um problema lá na frente. É uma conjuntivite viral, geralmente elas são por adenovírus. Pode ser uma conjuntivite causada pela essa varíola dos macacos, que tem muita gente falando, né? Então a gente tem que avaliar. Não basta só pensar, ah, eu vou usar o colíriozinho aqui, tudo vai estar tranquilo.
Você falou sobre o uso do soro, né? E é muito comum as pessoas já têm em casa e fazem uso contínuo, sobretudo quem usa lente, está usando o soro o tempo todo. E você falou que pode trazer problemas. O que seria que uso errado seria esse do uso para lavar os olhos?
Exatamente. O que que acontece? Eu geralmente falo, ó, quer fazer uma compressa no olho, usa água gelada filtrada. Porque o soro não deixa de ser água com sal, né? Numa concentração menor. Mas se você usar com frequência, ele vai acabar irritando o seu olho. E principalmente para usuário de lente de contato, não deve usar soro. Existem soluções para limpeza de lente. Né? Porque você pode ter micro-organismos até na manipulação da lente, que você precisa usar soluções e precisa usar também colírios lubrificantes específicos para aquela lente de contato, para aquele olho daquele paciente.
Doutora,
Então,
mas tem
o uso
gente que vai
do
dizer
soro não
assim.
é indicado.
Sim, tem gente que vai dizer, por exemplo, voltando à questão da lente de contato, ah, mas isso é método para ganhar dinheiro. Isso é o comércio que inventou essa solução para lente de contato para ganhar dinheiro. Na verdade, eu tenho meu soro aqui em casa, limpo minha lente, lavo minhas mãos na hora de tirar, tá tudo certo. É verdade?
Não, existe isso. Lógico que existe uma série de soluções para isso, mas é que são indicadas mesmo. Você não pode, você tem uma máquina, você não pode colocar qualquer coisa para lubrificar aquela máquina, né? Você tem que botar o que o fabricante, o que é indicado. Eu, inclusive, vou até mais além. Além de prescrever as soluções adequadas para a conservação das lentes, ainda existe colírios lubrificantes que você tem que usar com lente, sem lente, porque cada substância pode impregnar na lente de contato, estragar a lente de contato, entendeu? E causar um problema futuro. As pessoas, às vezes, acham, minimizam esses cuidados. Dormem de lente de contato, é muito comum também. Eu, quando vou passar a lente para adolescente, eu faço um interrogatório, porque eu sei que a pessoa não vai, às vezes, ter aquele cuidado.
Sim.
Então, quando eu vejo que tem o cuidado, o perfil, aí eu falo, ó, vai ter que fazer assim, 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 para estar usando soro fisiológico, lavando o estojinho com água da torneira. Isso não pode.
O mesmo acontece, né? O profissional da área de odontologia, com os aparelhos ortodônticos, tem um cuidado maior. Mas voltando aqui para a saúde ocular, tem gente que diz assim, bom, mas eu já fui ao médico, tem 2 anos, estava tudo bem, não preciso voltar, né? Não estou com nada, não estou sentindo nada, então para que ficar voltando todo ano? Até porque alguns dizem, né, que tem realmente, de fato, uma dificuldade, muitas vezes, de encontrar esse profissional pelo Sistema Único de Saúde, embora existam aí serviços especializados na área de oftalmologia para atender a comunidade. Mas qual seria a regularidade ideal para procurar esse profissional, o oftalmologista?
A regularidade ideal para procurar o oftalmologista é anual. Até na rede SUS, que realmente tem uma dificuldade para especialistas, para subespecialidades. Porém, para a oftalmologia geral, é um pouco mais fácil. Tanto que eu trabalho em vários municípios pela rede, né, pelo SUS, e eu vejo que se consegue esse acesso. Às vezes, o problema é a falta de informação mesmo. Que existem pessoas que possuem convênio, existem pessoas que têm condições de pagar uma consulta particular, é uma minoria, ok, mas eu acho que a falta de informação é o principal motivo, né?
Porque vai adiando, né? Ou seja, teria até condição de pagar uma consulta mais popular, de buscar um profissional na rede privada, mas como eu não estou sentindo nada, para que gastar esse tempo ou fazer esse investimento agora? Mas a questão é que depois, quando você vai procurar, às vezes tem doenças que elas podem ir se agravando, doutora, com o passar do tempo, quando não é feito o diagnóstico e o acompanhamento adequado?
Com certeza. Você tem que ver que a consulta oftalmológica é preventiva, né? Você vai estar impedindo de ter um problema, você vai avaliar uma possibilidade de um glaucoma, você vai ver a pressão intraocular, você vai avaliar como é que está a sua visão. Às vezes as pessoas usam os dois olhos, né? Porque a gente geralmente tem a visão, né? Você usa a visão binocular, as pessoas não percebem. Só quando tem um trauma ou inflamação que vai testar, percebe que não enxergava tão bem de um olho. Quando a gente vai observar, essa pessoa é amblíope, né? Que tem uma visão mais baixa em um dos olhos, que seria um problema que você teria que corrigir na infância, mas as mães, talvez por também falta de informação, né? Os familiares, não levou a criança todos os anos. Então, é por isso que a gente está falando, ó, tem que... Eu agora mesmo vou atender uma série de crianças, né? Que é um projeto aqui da Prefeitura de Mata de São João, que é olhar para o futuro. A gente está pegando todas as crianças e fazendo um screen, não, nem só os que estão na idade escolar, que aí a professora já começa a observar, né? Que a criança não está enxergando. Mas a gente já está fazendo de uma forma precoce, para impedir essa doença que eu falei, né? Que é a ambliopia. A pessoa fica com a visão mais baixa.
E a pandemia trouxe muito isso, né? Um aumento muito grande da miopia e outros problemas de saúde. Ou com pelo certeza. Uso maior de telas, né, doutora? Ou pela negligência mesmo, ou seja, o adiamento, nem vou dizer negligência, mas o adiar a consulta oftalmológica.
A pandemia, né, a gente saindo agora da pandemia do Covid, que a gente ainda fala um pouco, mas não está mais naquele desespero, a gente entrou na pandemia de miopia, né? As crianças muito nos celulares, as aulas online, a gente observou um salto dessa miopia nas crianças. E outras doenças também, que os pacientes não iam procurar, né? Não iam procurar o oftalmologista ou até outras especialidades, porque ficavam com medo. Então, a gente está tendo agravamento dos casos de retinopatia diabética, a gente está tendo agravamento dos casos de glaucoma, agravamento dos casos da retinopatia hipertensiva, que causa uma série de problemas, né? Por conta dessa pandemia. Então, mais uma vez, a gente faz o alerta para voltar esses cuidados, né? E sempre estar indo ao oftalmologista. Existem pessoas que geralmente é anual, mas assim, a partir de certa idade, o cuidado deve ser de 6 meses, né? Para a gente ficar mais de perto do paciente.
Então, doutora, finalizando, a gente já agradece aqui a presença hoje da doutora Juliana Ávila, que trouxe esses essas informações, esse alerta, de modo geral, qual seria a sua dica para quem está ouvindo aqui, está adiando essa consulta ou não está olhando para a saúde ocular? Qual o seu alerta, qual o seu chamado agora para quem está ouvindo e com certeza vai levar em consideração a sua fala?
Patrícia, eu peço que as pessoas se atentem que o oftalmologista é um especialista que deve avaliar o ser humano em todas as fases. Desde o teste do olhinho a quando você já está mais idoso. Então, eu sempre me coloco à disposição, porque muitos ouvintes, né, mandam perguntas, depois eu vou respondendo. Eu sempre falo para meus pacientes que é melhor perguntar para a gente, né, para o oftalmologista, do que ficar se informando no Google. Então, eu estou atendendo no Day Off, no Oftalmoclin, né? E aí é interessante que as pessoas tenham esse acesso. Hoje em dia, até pedir para o seu médico do postinho, o seu clínico geral que está te atendendo, que faz aqueles programas, né, de acompanhamento da glicemia, da pressão. Eu estou precisando ir para o oftalmologista, fazer meu fundo de olho. A maioria dos colegas já manda. Mas é bom a pessoa ficar alerta, né? Atenta.
Exatamente. E pedir também colocar isso na sua rotina de saúde. Muito obrigada, doutora Juliana. E fica aqui o nosso canal, gente, do Grupo Em Sintonia. Caso você tenha alguma dúvida específica, a doutora Juliana sempre atende a gente com muito carinho, a nossa consultora aqui para a saúde ocular. Obrigada, querida. Tenha um ótimo dia.
Tchau, tchau, Patrícia.
Abraço. Então, manda aí a sua pergunta, teremos o maior prazer em atender. Amanhã tem Plenitude Sênior, tem entrevista aqui falando sobre Alzheimer, chamando a atenção também para essa doença que acomete muitos idosos. O programa Sintonia de hoje fica por aqui. Um abraço grande e até o nosso próximo encontro.